Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Porque a fórmula da anterior não resolve problema, mas era melhor do que o projeto liberal do Temer. E o projeto liberal do Temer é qualquer destruição de... Enfim, é o sucateamento da educação pública, né? Olha o que a gente passou com o Feder aqui no Paraná. Tá agora destruindo o estado de São Paulo. O cara ficou... E é isso que me preocupa, porque a gente perde na comunicação. Nós passamos uma eleição onde o governador Ratinho Júnior se reelegeu com 60%. Sabe? Alguma coisa a gente tá errando, né? Eu não sei se é falta de rádio comunitária, por isso que eu adoro ir pra rádio comunitária, porque, enfim, a gente tem que ter alguma forma de comunicar com essa população, que a gente tá errando. Eu acho que o presidente Lula acerta, ele tem uma capacidade de comunicação melhor do que acima de todo mundo, literalmente, porque ele consegue furar essa bolha, né? E eu vejo na minha perspectiva, assim, o Tatuquara é a zona periférica de Curitiba e mesmo assim votou em projetos reacionários. E mesmo assim acha que, por exemplo, que a gente vai para a universidade para, enfim, fazer o que todas as fake news do conservadorismo reacionário tem, que não cabe a gente falar aqui. Mas eles acreditam isso. Sabe? Então é difícil, a gente tem que, eu não sei o que, mas a gente tem que ganhar na comunicação, acho que a gente tá errando.
Porque eu acho que o projeto neoliberal, ele é isso mesmo, né? Ele convence, né, as classes trabalhadoras de que elas têm que se virar, né?
Sim.
Porque eu vejo, né, alguns temas, assim, que aparecem pra gente, né? Eu sou professora do projeto de vida, é um terror, né? Tento fazer, né? A gente tem um termo pra isso, né? A gente fala que a gente trabalha com um currículo oculto, né? Uhum. Então a gente faz aquilo que, né? Tá lá, o Estado manda a gente fazer isso, mas a gente faz outra coisa, né? Mas assim, né?
Isso é tão subversivo, né? A gente chega no nível de subversão que o professor tem que fazer aquilo que o Estado não está adequado a fazer.
Eu, assim, né, nas aulas do projeto de vida, essa semana, inclusive, eu falei muito sobre a questão da meritocracia, sim, né? O quanto que os jovens, eles são convencidos de que eles, inclusive, uma das perguntas que eu passei foi essa. Você concorda que o único responsável, né, pelo sucesso ou fracasso é o indivíduo? Aí teve aluno que falou sim. Eu, vamos lá. Vamos lá, né? Daí, né? Falei da estrutura social e tal, né? Então, acho que essa percepção, né? Eu acho que o neoliberalismo faz isso, né? Tira o indivíduo, né, da sua coletividade e o coloca como único, né? E aí ele que dê conta, né, de seguir a sua vida, de fazer os seus projetos, e a universidade acaba saindo, né, do foco, porque o dinheiro é o agora, né? Eu tenho alunos que saíram do ensino médio e realmente abriram uma barbearia.
Sim.
E estão trabalhando até hoje e não terminaram o ensino médio. O quanto que o ensino médio faz falta para eles?
E o TikTok, por exemplo, nesse advento de TikTok, onde a informação e a superação tá no TikTok, é horrível. Porque, gente, vamos pegar... o discurso da meritocracia tá internalizado na gente. Por exemplo, eu quando posto lá que eu tô saindo de casa, demoro 2 horas pra chegar no centro da cidade, o pessoal: ai meu Deus, Luan, você é um vitorioso.
Não.
Assim, tá errado, eu não podia demorar isso, entendeu?
Sim.
Não faz sentido. A discussão não é porque que eu estou demorando 2 horas e sou um vitorioso e não preciso fazer academia por causa disso. A discussão é por que que eu demoro 2 horas?
Justamente.
Sabe?
E aí a gente, né, colocar, daí aí entra, né, a questão de você dizer que isso não é uma culpa sua.
Sim.
Né? Há responsáveis por isso na gestão, né? E na gestão pública, né? Por isso, né? E eu queria já, né, falando em gestão, eu queria passar, né, para o William perguntar justamente assim, na sua percepção, analisando, né, a gestão greca nos últimos anos aí, quais são os pontos que, né, que você, que o, né, na conversa com o seu partido, que vocês mais identificam como pontos problemáticos na cidade?
Eu costumo dizer o seguinte, costumam falar que Curitiba é uma cidade modelo. Né? Mas é igual o Luan conversou agora há pouco da questão do transporte público. Em plena pandemia, qual que é o fato? Curitiba hoje tem uma das tarifas de transporte público mais caras do país. Tá? Mas antes de falar do transporte, o Luan trouxe uma questão bem interessante. Como que está a comunicação? Nós tivemos a eleição para conselheiro tutelar.
Sim.
No último domingo. E o que eu tenho percebido? A interferência religiosa.
Total.
No processo de decisão das políticas. E eu perguntei para várias pessoas que iriam votar numa determinada candidata, 100% das pessoas que eu perguntei falaram: foi orientação da minha pastora. Quais os projetos esse conselheiro possui? Ele tem algum histórico? Ele tem alguma formação? Ele tem alguma qualificação? Não se sabe. Porque vem uma interferência, e houve um aumento da interferência da religião nos últimos anos na política. Né? A crítica não é da religião em si. A crítica é de que não tem diálogo. Simplesmente estão orientando: ó, votem nesse candidato porque o outro, eles endemonizam. Sim. O outro, que inclusive tem projetos muito melhores. Então realmente é uma discussão muito pertinente, e eu compartilho com essa preocupação também. Alguma coisa está acontecendo, e eu, na minha avaliação, ainda que um pouco rasa, defendo que as igrejas, elas estão tendo uma participação muito forte no processo decisório dos votos, tanto das eleições para municipais, federais, quanto as eleições de conselheiro estadual. E falando um pouco sobre o ensino médio, é estarrecedor o novo ensino médio, né? Eu até dei uma olhada esses dias, também me aprofundando no assunto, para começar, que ele começou num governo que praticamente é ilegítimo, não teve grandes discussões. Nenhum. Simplesmente o governo de plantão ligou a Caterpillar e passou em cima e aprovou o projeto. É um absurdo a gente ter português e matemática como apenas como obrigatórias. A gente tem professor de filosofia dando aulas de empreendedorismo, bolo de pote. É estarrecedor. Né? Igual a professora falou, a gente está tendo que dar aulas ali, muitas vezes, que estão ausentes na base, né, por entender a necessidade. Realmente, né, os alunos hoje, eles estão cada vez... O projeto de educação nesse país, o novo ensino médio, ele é uma aberração por si só. É impressionante. Mas voltando no projeto de Curitiba, é que realmente me revolta o novo ensino médio. Eu tenho até que chamar o SAMU, porque minha pressão arterial, ela começa a subir a 43.
Mas não adianta nada, o Greca fechou 53 postos de saúde.
Enfim, e aí voltando sobre Curitiba, né? Curitiba hoje possui a tarifa de ônibus, uma das tarifas de ônibus mais caras. Nós temos aí pessoas levando 2 horas para ir para voltar. E eu fico me perguntando, eu queria perguntar, inclusive, para aquelas pessoas que pegam a linha Bairro Novo, lá na Praça Rua Barbosa, por volta das 5h30, 6 da noite. É um tubo convencional, aqueles pequenos.
Caríssimo.
Em que você passa lá e tem aquelas filas enormes, o pessoal tomando chuva. Essa semana, inclusive, que tivemos 2 dias de intensas chuvas, eu passei por ali, a fila estava fazendo um L. Ali na...
Não vamos brincar com isso.
Estava fazendo um L ali, na esquina, o pessoal tomando chuva. Então veja, aí nós temos em plena pandemia um aporte de 200 milhões para as empresas. Né? Então, que cidade modelo é esse? Que zelo é esse que nós temos? Então são alguns questionamentos que são pertinentes a se fazer. Tem outros também em relação à Prefeitura de Curitiba, que hoje nós temos basicamente 2 mil pessoas em situação de rua. Né? Que zelo é esse da Prefeitura, que nós temos funcionários da FAS, ou que representam a FAS, querendo colocar a Guarda Municipal para intimidar a população de rua, sendo que nós temos hoje 2 mil? E detalhe, o que nós fazemos hoje com 30 milhões de reais? Quantas escolas nós podemos construir com 30 milhões de reais? Quantas, no caso, cestas básicas ou moradias populares nós podemos comprar com 30 milhões de reais? Quantas pessoas em situação de rua nós não conseguimos trabalhar, ter políticas públicas em cima dela? Quantas escolas poderiam ser construídas? Quantas unidades básicas de saúde poderiam ser criadas com 30 milhões? Mas esse é o valor de um ofício do início desse ano da Prefeitura de Curitiba para publicidade.
É um detalhe.
É, às vezes acaba sendo um modelo a não ser seguido, né? Porque, né, eu acho que o transporte público em Curitiba é uma coisa que foi muito, assim, na época, né, do Jair Mulher, né, principalmente se criou, né, eu acho que foi, assim, algo criado, né, e tá no nosso imaginário, mas hoje é um dos nossos principais entraves de crescimento, né, e de inclusão, né, e de projeto de cidade, talvez, né. Eu conversei um dia com a Georgia aqui também, a Georgia Prates, e ela falava da dificuldade com relação aos despejos, né, as moradias, as ocupações, e que não se tem nenhum tipo de preocupação, né, para onde levar as pessoas, né? É a propriedade privada no seu mais alto, né, assim, valor, né? Ou seja, é a propriedade privada versus, né, vidas, né, versus histórias, né, versus pessoas. E eu acho que as dificuldades nossas são muitas, né? E a gente já está indo pro finalzinho do programa aqui, né? Eu queria ouvir de vocês, assim, como, né, uma questão final aqui, como trazer a juventude para o debate político, né? Você falou um pouco da comunicação e tal, mas, né, assim, pensando na estratégia partidária mesmo, né, tanto do PDT quanto do PV, né, como trazer, né, como fazer com que seja incluído também, né, ouvido e também levado em consideração as opiniões.
Começa comigo, Coelho?
Pode começar, como eu falei agora, vamos fazer um bate.
Eu não tá ali pensando.
Não, é que assim, eu acho que volta, e é um debate que me inquieta muito, essa questão da comunicação, né? Que eu acho que a gente tá errando, literalmente, na comunicação, popular mesmo, assim, de conversar direto com a população. Porque, pra voltar pra falar da atual administração, o Greca hoje tem deixado um agente comunitário, que saúde da família é extremamente essencial depois dessa pandemia, um agente comunitário para atender 5 mil pessoas. Isso é impossível. Impossível. Ele fechou a maternidade do Bairro Novo, não teve impacto político nenhum. Ele privatizou, teve um processo de terceirização. Para mim é privatização, mas é terceirização das UPAs. Começou com a UPA da SIC, com uma empresa ligada a negócios escusos lá no Rio de Janeiro. Assim, são problemas. Ele fechou unidades de atendimento, fechou unidades. Você acabou de falar da população de rua. O Greca, quando assumiu a gestão, ele fechou os espaços, os armários coletivos que tinha ali no centro da cidade, para que as pessoas em situação de rua guardassem seus pertences. O que ele fez? Daí as pessoas guardam nos bueiros, pede para o pessoal da limpeza passar lá catando seus pertences, né? Então, esse é o reflexo de uma gestão que a gente não sabe comunicar e não é desconstruir, mas é mostrar a Curitiba real. A Curitiba que não está na propaganda do prefeito. Porque ele fala hoje que a zeladoria é o principal impacto. Tem um carrossel que ele anda por Curitiba, então eu acho que vocês já viram aí que ele está com carrossel agora, né? Ele pega o carrossel, bota no centro da cidade, daí. Ele tem um carrossel. Ele pega o carrossel, bota no centro da cidade, fica 2 dias lá, leva pro Tatuquara, anda com 2 crianças pelo carrossel, manda tirar o carrossel de lá. Então, assim, é artificial. Não é uma política verdadeira. O déficit habitacional, que a Coab diz, que o presidente, eu tive uma reunião com o Lupion Neto, que é o presidente da Coab, ele falou que é 25 mil unidades habitacionais déficit hoje, né? 25 mil pessoas que precisam de casa. E entregaram 3.500 casas. Porque não tem projeto nenhum. E daí vão falar que é problema de recursos, sendo que entregou quase R$500 milhões para as empresas de transporte coletivo, sem justificativa. Enfim, são problemas que a gente tem que discutir, e eu acho que são problemas que a gente tem que acertar na comunicação. Seja para chamar essa juventude, e aí eu não sei como é que vai resolver esse problema. É mais para o William aí que trabalha nessa
ouvir,
gestão.
Então, William, resolve a nossa X da questão aqui.
Foi um grande, e é um grande desafio, porque quando eu conversei com o David Antunes, que é o atual presidente da Juventude do Partido Verde, e ele me deu essa tarefa de ficar com a parte de comunicação, eu tive a mesma pergunta: como que hoje nós temos jovens que estão desinteressados na política? Por que que eles estão desinteressados na política? O que nós estamos fazendo? E aí foi quando nós temos feito um trabalho de... Nós temos dois caminhos. Como é que esses jovens chegam para nós? Ou eles chegam de forma orgânica, nas conferências, enfim, por amigos em comuns, e aí a gente apresenta o partido, enfim. Ou através das plataformas digitais. Uhum. tá? E na plataforma digital, nós temos feito alguns testes e tem dado certo, que é o quê? Nós criamos uma identidade visual, nós criamos... mudamos a cor e o formato da comunicação. Então hoje as nossas publicações na internet têm pegado mais essa comunicação da geração Z. Então através desses testes é que nós estamos monitorando se está sendo efetivo ou não, porque nós entendemos que da forma como estava não dá mais para ficar, porque a gente está perdendo. Uhum. Então, nós estamos fazendo o quê? Não é romantizando, gourmetizando a juventude. Nós estamos testando um modelo de comunicação mais jovem, mais de geração Z, e tentando chegar por eles através das mídias digitais. Então, hoje nós temos o X, que é o antigo Twitter. Nós temos agora o TikTok. Nós temos o Instagram. Então, a gente está publicando lá. A gente tem recebido alguns contatos. Uhum. Né? E a gente vai fazer um teste. Porque a gente não tem uma fórmula. Uhum. E hoje nós entendemos que as mídias digitais é onde a gente consegue ter maior alcance. E por sinal, os nossos vídeos é o que tem mais, mais alcance. Hoje nós temos basicamente 300 seguidores na nossa conta. Mas o nosso vídeo da Conferência Municipal da Juventude tem quase 1000 visualizações. Por quê? Porque nós subimos no TikTok. Nós subimos no Instagram. Nós estamos utilizando algumas hashtags para tentar alcançar esse público. E vamos testar. E assim, inclusive pessoas de outros partidos. Mas qual que é a nossa orientação? Converse com o seu partido, né? Porque o Luan sabe, a nossa agenda é muito frenética. A gente não consegue dar atenção para todo mundo. Às vezes tem pessoa que é filiado, nem sabe que é filiado praticamente, e quer vir. Fala, não, converse com o seu partido, busque espaço no seu partido. A gente está aberto ao diálogo, mas é importante que cada um converse com o seu partido. Então é um teste que a gente tem feito, Luan. E vamos testar. Porque a gente está começando agora. E espero que dê certo.
Então, de parabéns
para nossa juventude, para ver se a gente consegue pegar essa camada que está desperta, digamos assim, e tentar levantar eles e ir para cima. Ano que vem é ano de eleição, a gente quer questioná-los se realmente as políticas atuais estão atendendo às suas necessidades.
Sim, que bom. É uma iniciativa importante e talvez futuramente traz pra gente os resultados aí.
Não, né? Né?
Então nós temos 4 minutos para terminar, né? Não podemos passar, senão o Márcio briga comigo. O Márcio tá aqui na, né, operador de áudio aqui, nós. 2 minutinhos, Luan, para você fazer as suas considerações finais.
Olha, assim, agradeço demais. Como eu disse lá no começo, espaços como esse, de comunicação popular, da capacidade da gente comunicar direto com a população, dá um ânimo, né? Porque às vezes quando a gente começa a disputar a política, o William sabe disso, né? Você começa a desanimar, assim. E daí esse trabalho que vocês estão fazendo aqui de comunicação popular, de tentar conversar diretamente com a população pela rádio, pelas redes sociais, que eu vi no Facebook tem ali a movimentação, acho que é um caminho certo. Esse é um processo. E fazer um convite à juventude que está nos ouvindo, mas também àqueles que não estão em idade de juventude, mas que queiram militar politicamente, esse é um momento de virada de chave. Eu acho que foi a mobilização, quando eu digo mobilização de rede social, de rua, que fez com que a gente derrotasse o processo de conservadorismo e retrógrado e reacionário que representava a antiga gestão, né? E a gente tem que caminhar aqui no Paraná mesmo, para construir esse campo democrático, popular, que converse com a população e que não tenha medo de dar a cara para bater, né? Porque é a principal dificuldade que a gente tem na política, porque as pessoas negam a política, mas eu posso até negar a política, mas aqueles que estão lá pensando nos seus privilégios para manter o status quo, não vai negar e eles vão continuar lá.
Exatamente.
É isso, muito obrigado.
Luan? Não, William.
Agradecer mais uma vez o convite, professora Edmara, fiquei muito feliz, estou muito honrado de estar aqui ao lado de vocês. O Luan é um menino que dá luta também, que já conheço há muito tempo, um expert aí, quase, em política. E eu queria também fazer um convite para a juventude, essa juventude que está preocupada com o que está acontecendo no nosso planeta. Se você é um jovem, ou até mesmo não jovem também, que está preocupado com as mudanças climáticas, está preocupado com as políticas, está preocupado com a educação, está preocupado com as desigualdades, que defende a democracia, que é contra as desigualdades, que é contra o novo ensino médio, enfim, participe. Não precisa vir para a JPV. Se vir para o JPV, eu vou ficar ainda mais feliz. Mas se for de um campo de progressista, se for de partidos do qual nós temos uma afinidade, é importante a participação dos jovens. A sociedade, a juventude, ela tem o poder de transformação. Ela é um agente de transformação. E nós estamos aqui para lutar pela juventude, para lutar por políticas públicas que mudem a vida dos estudantes, mudem a vida dos nossos familiares e da nossa sociedade em comum. E o Partido Verde, ele tem uma preocupação central que é, sobretudo, a questão do meio ambiente. E nós defendemos a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, defendemos a democracia, somos contra as desigualdades sociais, defendemos a liberdade de você ser e amar quem você quiser. Somos contra qualquer tipo de discriminação racial, étnico-cultural. Defendemos os povos originários, os povos indígenas. Então, se você se identifica com esses princípios, com esses valores, faço aqui um chamamento para participar da juventude, que é muito importante essa união para a gente poder avançar cada vez mais.
Ai, que bom.
Professora, só para encerrar, o Márcio me perdoe, mas eu quero fazer um convite, segunda-feira, às 9h, na Assembleia Legislativa do Paraná. O deputado Goura vai estar fazendo um debate sobre tarifa zero. Eu acho que, para além do que a gente discutiu aqui, segunda-feira a gente se encontra lá, está convidado. Professora, está convidado, Márcio, e desculpa cortar aí.
Todo mundo convidado. Eu, assim, né, a minha jornada de trabalho não me permite fazer tanta coisa que eu queria fazer. Mas, enfim, né, estarei, né, tentar acompanhar também nas redes, né, eu acompanho o trabalho do Goura, né, eu disse um dia aqui, né, eu falei assim, o sonho da minha vida é, né, o Goura, né, prefeito, mas
vamos trabalhar,
né. Gente, eu agradeço demais, né, a participação de vocês. Eu acho que a gente pode estender esse diálogo, né, outras oportunidades, outras ocasiões.
Já acabou.
Passou rapidinho, né? É por isso que eu falei, vamos tentar pensar, né, os temas. A gente não consegue dar conta de tudo, mas eu fico imensamente feliz por ter pessoas como vocês lutando, né, para que a gente possa ter nessa geração, nas próximas, também uma consciência, né, de classe, consciência política, né, mais perto, né, do que nós precisamos, né, de um projeto de sociedade que a gente também pensa, né. Obrigada, Márcio, também pela assessoria aí. Semana que vem nós voltamos com o nosso programa. Um abraço, gente.
E viva a juventude.
É isso aí.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.